Aconteceu.
Mas estamos aqui com a Ana Raquel. Estamos aqui com a Ana Raquel Macedo, que é editora da Rádio Câmara, no Aconteceu dessa semana, falar sobre os principais destaques da Câmara. Bom dia, Ana.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel, bom nossos dia. Ouvintes. Tudo bom?
Tudo jóia, pois é. Plenário movimentado dessa semana, com duas medidas provisórias bastante polêmicas e bastante importantes. MP863, MP870, que trata aí da questão das companhias aéreas e também da reforma ministerial, né, Ana?
Exatamente, Edson. A gente teve, foram só duas medidas, mas para o nosso ouvinte entender, medidas muito polêmicas. Então, demandaram aí 3 dias de muito debate no plenário. A medida provisória que trata das empresas aéreas, ela foi votada na terça-feira aqui pela Câmara, na quarta já foi votada também pelo Senado e encaminhada à sanção. Ela veio originalmente permitindo o quê? Que até 100%... do capital, quer dizer, dos donos das companhias aéreas, esse capital venha de empresas estrangeiras, companhias aéreas com atuação no Brasil. Houve muita polêmica no plenário, os parlamentares que eram contrários, colocando ali, alertando sobre um possível risco de perda de soberania, de que essas empresas estrangeiras talvez não vão colocar ali os voos regionais na forma como seria necessário. Então, houve muito debate, mas a maioria dos parlamentares entendeu que se deveria abrir esse capital das empresas para as estrangeiras como uma forma de aumentar a concorrência, ainda mais nesse momento que a gente tem a falência da Avianca, né, e a gente tem 3 companhias aéreas com atuação aqui no Brasil. Então, parlamentares colocando como a chegada de possíveis outras companhias que isso possa ampliar a concorrência no mercado e diminuir o preço das passagens aéreas. Mas muita gente ali também colocando que as companhias aéreas, e aí eu venho falar da mudança que os parlamentares fizeram aqui no Congresso nessa medida provisória, que eles voltaram com aquela obrigação de as companhias despacharem pelo menos uma bagagem aí de 23 quilos nas aeronaves maiores, mas aí tem toda uma tabela ali do volume, do tamanho, do peso máximo dessas bagagens, que elas voltem a despachar, porque aí os parlamentares entenderam que quando houve aquela regulamentação da ANAC, uhum, que permitiu que as companhias passassem a cobrar pelas bagagens, a promessa era de que houvesse descontos, que as passagens ficassem mais baratas, né? Mas não foi o que se viu na prática. Inclusive, nas últimas semanas, houve mais de uma audiência pública aqui na Câmara sobre esse assunto, uhum, os parlamentares cobrando as companhias aéreas, elas inclusive respondendo ali que o combustível de aviação aumentou muito, que diminuiu muito a quantidade de passageiros e por isso que as passagens não têm conseguido cair naquela expectativa que se havia ali entre os consumidores, principalmente. Mas, de toda forma, os deputados e os senadores entenderam que, sim, deveria ser exigida das companhias o despacho de pelo menos uma bagagem. E assim foi como saiu o texto. Agora cabe ao presidente Jair Bolsonaro sancionar ou não essa parte incluída pelos parlamentares na medida provisória 863.
Pois é, e isso vai ter... Tem alguma polêmica em torno disso, porque uma das razões que torna as low costs, que são essas companhias na Europa principalmente, que operam com baixo custo, é a bagagem despachada ser cobrada, né? Você paga, por exemplo, passagens muito baratas na Europa, de 15, 20 euros, 20 e poucos euros, 30 euros, mas, em compensação, se você quiser despachar uma bagagem, você tem que pagar lá 20 euros por peça, né?
Exato, você não tem alimentação, você não tem
bagagem, então, coisa. Exatamente. Não sei como que as companhias que querem operar no Brasil low cost vão lidar com essa obrigatoriedade de despachar uma bagagem. Se eles vão ter que descontar em outra coisa, ou se eles vão devolver, por exemplo. Esse povo tem sempre um jeitinho de fazer, né? Por exemplo, uma das coisas pode ser devolver ou te dar um crédito se você não despachar a bagagem num outro voo posterior.
Tem que ver como é que vai atuar. Os deputados dizem que, assim, a promessa das companhias era que vamos passar a cobrar a bagagem, porque aí só quem precisar levar a bagagem vai pagar por esse serviço, e aí a gente não precisa repassar isso igualmente para todo mundo que está pegando o voo. Como isso na prática não aconteceu, os deputados e os senadores entenderam. Bom, e eles comentaram muito nas discussões em plenária, nessas audiências públicas, de muitos, que no Brasil acontece muito também de pessoas, de, às vezes, mais baixa renda, juntarem ali, terem todo um esforço para pagar a passageira, e elas estão indo para sua visitar sua família que está longe, que elas querem levar, às vezes, ou alguma comida, algum presente, ou mesmo material, né? Porque ficou muito tempo sem ver a família, exatamente, vai ficar muito tempo naquela região, não são viagens curtas. E que isso é uma característica da população brasileira, e que isso até está limitando a tomada do avião e a compra de passagem de avião por pessoas de mais baixa renda, porque elas não têm condições ali de pagar a passagem. Às vezes, até preferem o ônibus para justamente poder despachar essa bagagem, porque elas passam muito tempo no local. Essas pessoas. Então, isso foi algo muito lembrado pelos deputados.
Quem viaja sem bagagem é quem faz essas viagens executivas, rápidas. Então, de forma que acaba realmente prejudicando
a população mais pobre. Quem viaja com criança, que às vezes tem que despachar a bagagem mesmo, tem todas essas questões. E o Brasil é muito grande, né? Então, realmente, tem essa necessidade do transporte aéreo. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática e se o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar esse trecho. Outra medida provisória. Vamos rapidinho, né? 8h57, deixa eu tentar aqui resumir o máximo possível. Bom, reforma administrativa, prazo de validade 3 de junho, assim como outras medidas provisórias em discussão aqui. Tempo apertado, então. A Câmara votou esse projeto com um acordo já com o Senado, para que o Senado paute essa questão já na semana que vem e haja tempo para que se vote essa reforma ministerial sem cair a medida provisória. E por que dessa preocupação? Se cair a medida provisória, volta a configuração da esplanada do então governo do presidente Michel Temer. Porque 29 ministérios e todo esse desenho que foi proposto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro cairia e, por uma limitação até legal, ele não poderia editar uma nova medida provisória sobre o mesmo assunto que caiu. Então ficou essa dúvida realmente e há uma pressa. De toda forma, houve acordos para que o COAF, o Conselho que regula essa questão de atividade financeira, que ele volte para o Ministério da Economia. Antes ele ficava ali com o Ministério da Justiça. Houve até uma articulação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, intensa aqui nos últimos dias para que os parlamentares mantivessem o COAF no Ministério da Justiça, porque o argumento do ministro era de que isso é importante para o combate à corrupção. De toda forma, foi uma votação apertada, 228 a 210, a maioria dos parlamentares entendendo, então, dos deputados, que o COAF ele está ligado muita atividade financeira e que é importante que ele fique no guarda-chuva do Ministério da Economia. Outra modificação aprovada nessa medida provisória é que a FUNAI volta para o Ministério da Justiça. Ela, pela medida provisória, ela estava lá no Ministério dos Direitos Humanos. E também a competência de demarcação de terras indígenas voltando para a FUNAI. Antes, lá estava com o Ministério da Agricultura. E outras modificações. Mas, no geral, por exemplo, houve acordo, por exemplo, para manter com os auditores, que era outra polêmica, né? Manter com os auditores fiscais a possibilidade de eles identificando crimes que não sejam só ligados à questão realmente da movimentação financeira, que os auditores fiscais possam continuar comunicando esses crimes às outras autoridades. Então, isso ficou dessa forma, né? Foi uma articulação.
Havia uma questão para limitar o poder dos auditores, essa questão caiu, né?
E caiu. Ficou ali alguns parlamentares, por exemplo, do PSL no Senado, o líder do Senado, lá no Senado do partido, o senador Major Olímpio, comentou que se tentaria mudar essa questão do COAF lá no Senado, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, numa live ontem à noite, comentou que achava que os parlamentares deveriam manter o texto como saiu da Câmara, para que não haja riscos de MP cair, e falando até assim, para os parlamentares, um recado ali para os parlamentares do partido dele, que é o PSL, dizendo assim, que nem sempre é possível vencer em tudo, mas que houve acordo em alguns pontos e que é assim mesmo no parlamento. Você negocia, às vezes você ganha, às vezes você perde. Importante é ter ali essa negociação para a medida provisória passar. Então, houve uma sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que, por ele, vota-se o texto na semana que vem no Senado, conforme ele saiu da Câmara, para que não haja risco de o texto voltar aqui para a nova análise dos deputados e a MP acabar caindo. Né? Então, esses foram os dois grandes assuntos do plenário essa semana. E, bom, gente, já são 9h, acho que a gente tem que encerrar aqui a nossa participação, Edson, mas só vou citar os temas. E aí fica para a próxima semana para a gente desenvolver. Reforma tributária aprovada na Comissão de Constituição e Justiça.
Agora é criar a comissão especial.
Criar a comissão especial. Uhum. A ideia ali é simplificar a cobrança de tributos, porque você extingue ali alguns tributos sobre consumo, tanto na esfera federal, estadual e municipal, coloca ali num único tributo, o chamado IBS. E lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência, a gente lembra, continuam as audiências públicas, mas houve ontem, a gente era o prazo final para apresentação de emendas, mas houve um entendimento do presidente Rodrigo Maia, em acordo com os líderes, de prorrogar esse prazo de apresentação de emendas à Reforma da Previdência até a próxima quinta-feira, dia 30. Então, os parlamentares ganham aí mais uma semana. Por que dessa dificuldade? A gente lembra que a Reforma da Previdência, como ela modifica a Constituição, cada emenda que você for apresentar, você tem que conseguir 171 assinaturas. É. Como se você estivesse apresentando uma nova PEC.
Uma nova PEC.
Então, exatamente. Realmente, é ali você tem
dá
que
trabalho.
Ter. Dá trabalho. Você tem que ter assinatura para cada emenda de 171 deputados. É. Por isso que também houve ali essa prorrogação desse prazo e uma para que os parlamentares tenham mais tempo de articular essas assinaturas necessárias.
Perfeito. Ana Raquel Macedo participando aqui com a gente. Ana, obrigado mais uma vez.
Obrigada, gente.
Até sexta-feira que vem. Bom fim de semana. Divirta-se, tome vinho e vamos para frente. E vai assistir Big Bang Theory. Essa semana vai ter maratona.
Ah, é?
9 anos. Eu tô fazendo propaganda porque eu adoro Big Bang Theory, gente. Eu acho muito bom, é muito engraçado. É muito divertido.
Tem tempo que eu não vejo. Vou voltar a ver.
Vai ter maratona da última temporada, né? Porque agora acabou, né? A 14ª e última temporada. E aí acabou essa semana, vai ter a maratona no domingo lá no canal da Warner do Big Bang Theory. Vale a pena.
Não tá no Netflix?
Acho que não. Não sei. Tem que olhar. Bom, 9 horas e 2 minutos, estamos encerrando o painel eletrônico da manhã desta sexta-feira, 24 de